Café com Notícias, destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa do prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Hélio, bom dia, Fran, Nelson e todos os ouvintes da Marabá.
Bom, prefeito, nós tivemos na última sexta-feira novas regras estabelecidas pelo governo do estado através de um decreto estadual falando sobre a questão das restrições com a pandemia para o comércio. Inclusive, prefeito, interessante que a gente ouça o que diz o governador do estado, Eduardo Leite, a respeito desse assunto rápido e rasteiro. Depois façamos uma avaliação com o senhor aqui. Vamos ouvir o governador Eduardo Leite falando sobre estas novas regras de restrições para o estado.
Nós tomamos medidas mais restritivas no período que nós identificamos um crescimento de casos, crescimento de internações, leitos clínicos e leitos de UTI. Acompanhamos ao longo daquelas três semanas mais restritivas a redução da velocidade, a estabilização e o início da queda das internações no nosso estado. Óbitos, que são um indicador tardio, também estão em queda. Embora é importante ressaltar, todos eles em um patamar ainda muito elevado, mas em queda, sendo reduzidos. Então isso nos demonstra que as medidas restritivas foram acertadas. Mas é claro que o governo não ignora o efeito que economicamente isso tem na vida das pessoas. A economia não é uma coisa abstrata, né? Ela é na vida real das pessoas que precisam ter renda, receita, os seus empregos, a sua atividade econômica para ter capacidade de colocar comida na mesa, né? Atender a sua família com as suas necessidades. E a gente não desconsidera isso. Por isso, diante desses dados, dessas informações que mostram o Estado começando a melhorar, é que a gente avança nesses protocolos dessas atividades que serão permitidas, mas com protocolos, com restrições. E é por isso que a fiscalização é tão importante. Nós demandamos os municípios apresentarem seus planos de fiscalização. Estamos lançando um canal integrado para denúncias no 181 e também num serviço digital para estimular que cada cidadão atue como um fiscal e nos ajude a exigir o cumprimento dessas regras. Porque com o cumprimento das regras, diminui a chance de um contágio maior. Né, reduzido o risco, e aí a gente pode ter mais segurança para avançar na direção da retirada de restrições, ao invés de ter que passar a um tratamento mais grave, mais drástico, que seria novamente fechamentos.
Está então o governador Eduardo Leite falando sobre as restrições estabelecidas através de decreto pelo governo do estado com relação à Covid-19. Prefeito, avaliando o governador, dá para entender, a nossa população precisa saber, que algumas regras são mais abrandadas para os municípios de acordo com a situação de cada um. Como fica Iraí?
Foram. O governador flexibilizou algumas regras do comércio considerado não essencial no sentido da mobilização toda do isolamento. O que a gente viu? Que ele continua massacrando os bares, as lanchonetes e os restaurantes. Porque aí, durante a semana, pode ficar aberto até às 20 horas, no final de semana e feriados, até às 15 horas. Quer dizer, o restaurante que abre a partir das 18 para servir à noite, não tem o que fazer, está fechado. Então, nesse sentido, a gente questiona que se durante a semana o cara pode ir até às 20, qual é a diferença do sábado e do domingo? Eu deveria ter uma regra, na minha opinião, e essa, como tu disse antes, é a tua opinião, essa é a minha opinião enquanto prefeito, deveria ter uma regra geral de segunda a domingo, fosse naqueles de respectivos horários, o respeito às regras, toda essa parte do controle, isso é elementar, a gente vive pedindo isso há um ano já. Lavar as mãos, álcool gel, distanciamento, máscara, não tem nem por que estar repetindo. O problema é que a população não respeita. Sábado à noite eu recebi uma ligação, era uma hora, uma e meia da manhã, de alguém dizendo que na prainha estava um som alto, estava balbúrdia, não sei o quê. Meu Jesus, lá na prainha, a uma e meia da manhã, no sábado de noite, é o pessoal que está buscando se contaminar, porque não tem explicação que justifique o cara estar na prainha nesse horário. Com todo o respeito para quem estava lá, poderiam respeitar também os demais que precisam ter. Então, eu sinto que o governador está tentando conter na força. Aumentar a fiscalização. que aumentar a fiscalização para proibir alguém de trabalhar chega a ser incoerente. O que teria que aumentar a fiscalização é para quem frequenta. Porque, sinceramente, não é no restaurante, não é na lancheria que vai pegar. Eu vejo o grande risco é na clandestinidade, nas festas clandestinas. Então, se tu proíbe o bar de estar aberto e tu não tem efetivo da brigada para fazer uma fiscalização de fato para proibir as aglomerações clandestinas, tu cria mais problema do que se tu deixar o bar ou o restaurante aberto. Essa é a minha visão, a minha opinião. Discutimos isso com o Tenente André, que assumiu o comando do pelotão aqui na semana passada. Estivemos conversando para a gente buscar, junto com a Brigada Militar, um serviço bem efetivo de controle. Não é punição, é controle. Se não tiver controle, de fato, a gente corre o risco de perder o controle da pandemia.
Prefeito, com relação a essas novas regras, o que diferencia Pariraí da semana que passou para agora?
Em princípio, nada. Porque a gente vai ter que aguardar mais uma semana, porque durante a semana as regras permanecem as mesmas. Fiscalização está atuando, estamos trabalhando, mas as regras para o comércio não essencial durante a semana praticamente não mudou. O que apertou foi o final de semana. Como toda sexta-feira tem alteração de regras, a gente está na expectativa que para o próximo final de semana possa flexibilizar um pouquinho mais para esses estabelecimentos que eu citei anteriormente.
Bom, dá para se dizer de que em Iraí a pandemia está dentro do controle.
Hélio, de fato, tivemos oscilação. Eu falar hoje dos números de ontem, posso estar cometendo algum equívoco, porque de sexta-feira que a unidade básica fecha, a gente vai ter informações concretas hoje, porque durante o final de semana alguém pode ter feito algum exame ou no laboratório do hospital ou no laboratório Iraí e ter mais casos do que tenho na minha mão hoje com as informações. Mas ontem, no último boletim que a gente atualizou, tinha três suspeitos aguardando o resultado de exame e 22 casos de doença ativa. Então a gente tem mantido esse número. O que preocupa é que ele não está reduzindo. São 4, 5 semanas que a gente se mantém na faixa dos 20 a 30, 20 a 30. E isso, de certa forma, está controlado pelo número de habitantes, mas ao mesmo tempo se nota que não se consegue trazer ele num patamar abaixo de 10, num patamar zero, que era o ideal, que a gente não tivesse nenhum caso hoje e tudo. Com todo o trabalho que se faz, não está se conseguindo isso. Então existe, de certa forma, algum descuido em algum momento de algumas pessoas que acabam tendo isso.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi, na manhã desta segunda-feira. Prefeito, na última semana nós tivemos a vacinação de vários grupos, dentre esses podemos citar de 64 anos a mais, ou 64 e 65 anos vacinados na quinta e na sexta-feira. Certamente a vacinação deve seguir nesta semana para aqueles que não foram até o posto de saúde. Porém, há grande possibilidade nessa semana de termos vacinação a partir dos 63 anos?
Sem dúvida, devemos receber a vacinação e a idade hoje, através da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, devemos receber isso, essa quantidade de doses, e aí eles determinam qual é a faixa etária. Mas a gente certamente vai vacinar de 63 para cima, continuando com as demais faixas etárias que já foram citadas. Então, hoje a gente recebe, a partir do momento que recebe, faz a divulgação, faz o chamamento para que as pessoas agendem sua vacina, vão lá, vacinem. Na semana passada também foi imunizada a segurança pública, então já teve esse avanço, e estamos na expectativa de que o governo possa mandar mais vacina e nós possamos vacinar dos 60 para cima, que é a maioria da população do grupo de risco.
Prefeito, inicia também hoje a vacinação contra a gripe, sendo que o grupo prioritário, desta vez, não vai iniciar pelas pessoas idosas, justamente por causa da vacina contra a Covid.
Eu vou ficar devendo essa informação das regras exatas sobre isso, mas tenho certeza que não será aquela faixa etária que está, porque tem que ter um período de carência entre a vacina da Covid e a vacina da influenza normal. Mas começa essa semana também a campanha de vacinação da gripe. Crianças acima de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes, puérperas, enfim, trabalhadores da saúde. Tem algumas faixas que estão sendo priorizadas agora em função de que a maior idade, acima dos 64, que nós já vacinamos, tem esse período de carência entre uma vacina e outra.
E agora, falando um pouquinho do retorno das aulas, há alguma previsão? Qual é a visão do senhor sobre isso?
Franci e ouvintes, na verdade, a gente está aguardando a definição do governo do Estado. O governo entrou com um pedido no Supremo para que liberasse as aulas presenciais. Eu sou contra o início das aulas sem a vacinação dos professores. Independente de qualquer coisa, já que conseguimos vacinar a segurança pública, que é imprescindível e deveria ter sido uma das primeiras classes a ser vacinada, já temos um efetivo pequeno, se perdermos um soldado, perdemos a guerra. Mas agora a segurança já foi vacinada. E na educação é a mesma situação. Sem a vacinação dos professores, se corre um risco muito grande de um início de aula e perder totalmente o controle dos casos. Porque se é uma criança que está com problema, tu afasta ele 14 dias da sala de aula, ele perde. Mas ele consegue recuperar durante o ano letivo aqueles dias que perdeu. Agora, se tu perder um professor ou vários professores, tu fecha a escola inteira. Então, é necessária a vacinação. Estamos aguardando a definição do governador com relação ao início das aulas presenciais. Mas antes da imunização dos professores, eu acho temerário voltar às aulas presenciais.
Mas já há uma mobilização nesse sentido de tentar conseguir, então, essa vacinação para os professores?
Sim. Há dias já vemos trabalhando com a ANSOP, com a FAMURS, enfim, os prefeitos, tentando convencer o comitê lá do governo federal para liberar a imunização dos docentes, dos professores, enfim, dos trabalhadores da educação, como foram dos trabalhadores da saúde. Pode ver que, apesar do cansaço físico e mental dos trabalhadores da saúde, temos perdido menos trabalhadores pela doença. Imunizou, consegue manter o teu grupo. E é essa a busca dos prefeitos em relação à educação, que a gente possa imunizar todo o nosso quadro de servidores das escolas, para que possamos receber os nossos alunos com segurança, com tranquilidade, para poder, de fato, ter uma aula que tenha... Porque entre tu dividir turmas, levar uma parte dos alunos para a escola, não vai mudar do jeito que está hoje. Um mês mais, um mês menos, não é o que vai influenciar tanto no aprendizado das crianças. Agora, perder alguém por Covid, por teimosia, por achar que é mais realista que o rei, esse é um temor que a gente tem, enquanto pai, enquanto professor, que sou também, enquanto prefeito, na qualidade de prefeito, sabendo da estrutura que a gente tem. Por mais que se tenha todos os EPIs, todos os equipamentos, enfim, para manter a higiene e o distanciamento, eu vejo com temor, com preocupação, com medo de retornar às aulas presenciais sem a vacinação.
Prefeito Antônio Wilson Merdardi, para concluirmos sua participação, uma avaliação rápida sobre obras que estão sendo realizadas e umas, inclusive, já em fase de conclusão.
Hélio, eu tive segunda passada aqui, falei da Eurico Nunes da Silva, que era para aquela semana, mas para ver como a gente contrata a empresa, terceiriza o serviço, exige e não consegue fazer, executar na rapidez que a gente queria. A empresa não conseguiu adquirir todos os insumos necessários para fazer o asfalto e não conseguiu fazer. Estamos no aguardo que essa semana execute aquela obra, porque é uma obra aí de 3-4 dias de serviço e conclui aquilo lá. E os demais obras, a mesma situação, a iluminação pública. A empresa deve voltar essa semana porque os servidores dela estavam com Covid e ele acabou trazendo outros servidores e também se contaminaram. De que forma a gente não sabe. E parou. Semana passada ele me disse, Wilson, eu não tenho como trabalhar porque estou com a minha equipe reduzidíssima e não tenho como ir lá concluir. Eu espero que essa semana eles venham continuar o nosso trabalho de substituição da iluminação pública. O calçamento está parado, mas a gente tem andado pelo interior e viu que a maioria das lavouras já foram colhidas. Então, aguardando mais essa semana, eu creio que na semana que vem retomamos o calçamento na Castelo Branco, para cima do silo da cooperativa, até lá no Belvedere, que é um trecho que está pronto, só falta pavimentar mesmo. Mas não podemos mexer no calçamento e interromper o trânsito de caminhões, porque o fluxo da colheita, a maioria é por ali, por aquela estrada que vai para Vila Lourdes e Vila Saleta. As máquinas estão trabalhando nas estradas de sinal. A semana passada fizemos Águas Frias, já iniciamos o trabalho da Alto São Pedro em relação ao lote 18, já estamos no meio do caminho. Hoje essa garoa animou um pouco, mas precisava um pouco mais de umidade, porque tem alguns trechos que tem que estar úmido para poder fazer. Se não chover, a gente vai acabar usando o caminhão-pipa, molhando a estrada para poder consertar, porque tem uns trechos que estão bem ruins naquela saída da 324, quem desce para a linha Chagas, aquele trecho está ruim, nós vamos precisar trabalhar ali. Então, logo, logo estarei lá no Parque de Max e vamos decidir qual é o trajeto que vamos fazer. E nesses trechos eu tenho pedido para o pessoal nos ajudar. Se alguém puder pegar a foice, dar uma roçada na barranca da estrada, facilita o trabalho. Se puder tirar a cerca elétrica que está dentro da valeta, não vai perder essa cerca, porque senão a gente vai ter que passar a patrola e vai acabar estragando. Então, para não causar prejuízo para ninguém, eu tenho pedido para os produtores, para os proprietários, nos ajudar. Ajudem, rocem a beirada da estrada, tire a cerca elétrica, isso facilita o trabalho dos operadores, porque eles vão andar, vai render o serviço, vai ser bom para todo mundo.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, muito obrigado mais uma vez pela sua presença ao vivo aqui no nosso programa.
Hélio, eu agradeço sempre por poder estar aqui, principalmente na segunda-feira de manhã, passando informações para a nossa comunidade, desejando uma boa semana de trabalho para cada um de nós e que Deus nos ajude que passamos mais uma semana bem e não perdemos ninguém aqui no nosso município pela Covid e não esquecendo que temos que manter o distanciamento, as regras de higiene, a higienização das mãos, o uso de máscara, enfim, todas essas regras que vocês têm divulgado com muito afinco durante a semana toda para que as pessoas se conscientizem que é só dessa forma que nós vamos vencer. Bom dia.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.